passamos a apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.
O Brasil tem uma rica fonte de alimentos que é pouco utilizada. São alimentos que não são vegetais nem animais. Integram um terceiro reino, o fungi. Estamos falando dos cogumelos. Existem os que são cultivados e vendidos a preços relativamente altos nos mercados, mas existem também cogumelos comestíveis e medicinais que crescem naturalmente em solo brasileiro. O grande problema é a identificação, já que existe um grande número de espécies e algumas são tóxicas e podem até matar. Como identificar os cogumelos comestíveis e quais são as suas propriedades alimentícias e medicinais? Sobre isso, vamos conversar com o professor titular de botânica da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, Jair Putzki. Ele se dedica à pesquisa com os cogumelos nativos e introduzidos no Brasil.
A gente deve ter em torno de 1.200 espécies conhecidas já do Brasil. E dessas 1.200, uma série delas de tamanho grande o suficiente para serem comestíveis, inclusive. Claro que a gente tem também muitas matas de florestas plantadas, como o de eucalipto, pinos, acácia, que são essências florestais cultivadas para fins madeireiros, que também são espécies que estão associadas com cogumelos que foram trazidos junto com essas árvores de outros países, né? Mas que também tem várias espécies comestíveis e de grande tamanho, podendo vir a ser utilizados como alimento também. Então a gente vai encontrar cogumelos nativos, os quais a gente não recomenda a coleta, mesmo porque teríamos que ter autorização do Ibama, né, para fazer essas coletas. Mas temos muitas florestas plantadas e que tem espécies associadas que também vieram de outros países que poderiam ser tranquilamente exploradas para utilização como alimento.
Se a pessoa plantar um eucalipto numa área onde nunca tinha eucalipto, lá vai crescer esse cogumelo que originariamente veio da Austrália?
Da Austrália, ou... no caso, positivo. Muitas das nossas essências plantadas, mesmo que sendo de outros países, já vêm com o inóculo do fungo no pote. Então, no momento que tu plantares o material, automaticamente os fungos vão se desenvolver junto dele. Eu tenho em casa 3 árvores de pinos, e delas eu obtenho o cogumelo suficiente para uma alimentação na medida em que a gente tem as épocas de ocorrência desses cogumelos. A produção é muito grande, a gente tem florestas gigantescas já plantadas, né, em todo o Brasil, literalmente, e que poderiam ser tranquilamente exploradas do ponto de vista de alimentação, ainda mais porque esse grupo de cogumelos, os cogumelos de maneira geral, são muito interessantes como alimento, visto que praticamente tem todos os aminoácidos básicos essenciais que a gente precisa para alimentação. 200 gramas de cogumelo seco seriam suficientes para uma pessoa de 70 quilos ter tudo o que precisa. Só não tem ferro, então precisaríamos comer cogumelo com feijão, por exemplo, que a gente teria tudo que a gente precisa na alimentação. É uma coisa que a gente também desconhece bastante, o valor nutricional dos cogumelos de uma maneira geral. Cogumelo, de fato, já que é um alimento completo, por que não começar a incluir também e aos poucos nós conseguirmos criar uma tradição de comer cogumelo como uma coisa normal de que acontece na Europa, onde não só existe o consumo, na verdade o que eles comem de cogumelo é o que nós comemos em carne no Brasil, né? Mas o que eles comem de cogumelo eles proporcionam, entre outras coisas, uma saúde muito melhor, né?
Agora, esse cogumelo que nasce de onde tem uma floresta de pinos ou de eucalipto, ele nasce naturalmente. Seria necessário um cultivo?
Tem que chamar a atenção que existem espécies de cogumelos que são tóxicas também. Certo. Então, para quem está escutando o seu programa, né, lembrar disso. Precisaríamos saber que espécies são as que são, de fato, comestíveis. Elas ocorrem naturalmente, não há necessidade de plantio. Elas vão ocorrer tranquilamente em qualquer mata de pinos, o eucalipto, a acácia, precisaríamos saber diferenciá-las. Então, tu chegar numa floresta, tu sabe qual é a diferença entre as que são venenosas e comestíveis, é tranquilo, né? A gente trabalha, inclusive, com cursos de identificação de cogumelos comestíveis nesses ambientes, em que o pessoal consegue já, hoje, vários me contatam dizendo que estão comendo os cogumelos que conseguem reconhecer facilmente a campo, mas precisaria saber desse reconhecimento. Nas florestas plantadas, eles crescem sem precisar de nenhum cuidado especial, porque estão associadas com estas árvores exclusivamente. Então, elas são, a gente chama isso micorriza, é uma relação de simbiose, em que o cogumelo ajuda a árvore ajuda o cogumelo, e é um casamento indissociável, né? Então, onde tem essas árvores, tem os cogumelos também.
No Brasil, as pessoas, a não ser esses que são plantados e cultivados, que são vendidos nos mercados, de modo geral, os brasileiros têm muito medo, né, do cogumelo, porque o grande medo é de comer um cogumelo desse e morrer, né? É muito difícil identificar um cogumelo, se ele é tóxico ou não?
Na verdade, o reconhecimento é razoavelmente fácil. Precisaria se fazer algum curso, alguma formação, para conseguir ter essas informações básicas. Existem algumas coisas na literatura, mas que é praticamente só europeia ou norte-americana e que não se aplicam à situação de Brasil. Nós temos outras espécies associadas que muitas vezes podem vir a ser confundidas. Se alguém tem esse conhecimento básico, pode inclusive, de repente, conseguir trabalhar no sentido de que essa coleta em ambientes exóticos, com essas árvores plantadas, possa inclusive usar e beneficiar esse material no sentido de produção comercial até. A gente tem preparado alguma bibliografia, que provavelmente a gente vai lançar no ano que vem, com esses reconhecimentos facilitados. Então a ideia é, de fato, popularizar um pouco mais o consumo de cogumelos no Brasil. Quantos não têm na sua propriedade um hectare de eucalipto, um hectare de pinos plantado, eventualmente, ou menos, uma árvore que seja, e eventualmente ocorrem cogumelos que são tão ricos como alimento e poderiam estar sendo explorados.
Mas quer dizer que a forma de identificar se ele é tóxico ou não seria uma identificação visual?
Visual.
Não, não tem um teste assim que eu possa pegar um pedaço do cogumelo, fazer um teste?
Não existe nenhum teste, um kit básico que eu possa cutucar nele e muda de cor ou coisa do tipo. Isso não existe. Existe a possibilidade de intoxicação e pode ser mortal. Então a gente precisa tomar cuidado, né? Certo. Agora, no momento que tu tens as características básicas das principais espécies que são encontradas nesses ambientes que a gente referiu, fica fácil. E o consumo pode ser in natura, como também em diversos tipos de pratos especialmente preparados, que vão desde as pizzas que a gente já conhece, ou de alguns risotos, até coisas bem mais complexas.
Os cogumelos que crescem aqui no Centro-Oeste, ou na Mata Atlântica, na região nordestina, ou mesmo na Floresta Amazônica, o senhor estuda eles também?
A gente tem praticamente projetos em todo o país, né? Desde a Caatinga, eu fiz todo o meu mestrado em Pernambuco, na Universidade Federal de Pernambuco, então conheço muito bem aquela região. Trabalho junto com a Universidade Federal do Amazonas com cogumelos da Amazônia já há bastante tempo, em que a gente tem uma série de coletas sendo feitas por lá. Cogumelos não servem só como alimento. A gente tem trabalhos com cogumelos sendo feitos, inclusive, para a parte medicinal, e a gente tem alguns cogumelos de interesse, inclusive, na região amazônica, que a gente tem trabalhado. São regiões, apesar de que algumas bastante áridas, como a Caatinga, muito ricas em cogumelos, mostrando que são regiões riquíssimas também em cogumelos, apesar da seca, e que podem, inclusive, ser utilizados para alimentação. São dados inéditos ainda. Como também temos cogumelos que, na nossa Mata Atlântica, vão desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, ocupando praticamente todos os ambientes, porque basicamente crescem decompondo matéria orgânica que fica disponível nessas florestas, né? Pena que, por conta da destruição que já aconteceu na Mata Atlântica, nós temos perdido muitas espécies que a gente encontrava aqui no Sul, ou encontrava em São Paulo, ou encontrava no Nordeste. Hoje a gente não encontra mais, mesmo tendo sido espécimes muito grandes e com potencial de serem, inclusive, cultivadas comercialmente no Brasil. É uma espécie que, até o final da década de 80, tida como não comestível, que a gente provou que é comestível, é uma espécie brasileira, que a gente chama cientificamente de Odemansella canari. É uma espécie que é a mais cultivada no planeta, mas não é cultivada no Brasil.
É o então, cogumelo do sol, não, né?
Não entra no grupo do cogumelo do sol, ainda é um outro. O próprio cogumelo do sol também foi uma espécie brasileira, levada para fora, melhorada, e que hoje é praticamente utilizado muito na Ásia, por conta de suas características, inclusive anti-câncer, que os asiáticos já conhecem muito bem e usam os cogumelos para esse fim, né? E prevenção pode ser feita, inclusive, com o consumo de cogumelo.
Tem um outro também, que acho que é o Ganoderma, né? Lúcido. Esse também tem propriedades medicinais, né?
Exatamente. Inclusive, ele é produzido como aditivo alimentar e se produz cápsulas que a gente pode ingerir para melhorar a tua alimentação diária. Então, a gente tem, de fato, no Brasil, vários outros ganodermas, vários outros agáricos, como esse do cogumelo do sol. Resta-nos hoje até mais pesquisas com esses outros cogumelos para ver para que fins eles podem vir a ser úteis ainda, né?
Existe uma literatura, assim, que aqui no Brasil, que as pessoas possam consultar para tentar se informar sobre isso, quem está distante aí do senhor, que esteja nos ouvindo?
Eu vou deixar disponível aí o meu e-mail, Jair, que é o meu primeiro nome, @unisc.br, para quem quiser mandar algum pedido, né, eu tenho um livrinho com as espécies mais comuns, exóticas, introduzidas no Brasil e que podem ser facilmente reconhecidas, que a gente está terminando. Para quem entrar em contato comigo aí, que está escutando a rádio, né, pode mandar um e-mail aí, eu mando o PDF já do livro de graça para esse pessoal. Se tem algum estudante aí, em qualquer área que queira trabalhar com cogumelos, a gente está sempre à disposição, a gente orienta à distância, muita gente já dessas regiões. Estou à disposição aí para qualquer dos ouvintes, do leigo ao estudante, ao cientista que quiser trocar alguma informação com a gente sobre cogumelos, tá bom?
Tá bom. Nós conversamos então com o professor Jair Putski, ele que é professor titular de botânica da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, um especialista em cogumelos e que nos deu aí uma aula sobre esse importante alimento que está disponível na natureza e pouco utilizado. Professor, muito obrigado ao senhor pela entrevista e parabéns aí pelo trabalho do senhor.
Tá, obrigado, José Carlos. Um grande abraço a todos os ouvintes aí. A gente espera poder ter contribuído com vocês aí no que queriam saber sobre cogumelos.
Tá bom, então. Muito obrigado.
Um abraço.
A versão digital do Manual de Identificação de Cogumelos Comestíveis, de autoria do professor Jair Putski, está disponível na página da Rádio Agência Senado, no endereço senado.gov.br/notícias/rádio/programas.asp.
Acabamos de apresentar Sintonia Ambiental, um espaço aberto para discutir a conservação do meio ambiente. Uma produção Rádio Senado.